Converso agora com o consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, ontem não tivemos a votação da PetroSal, mas tivemos uma série de definições aqui no Congresso. No Senado, a retirada da urgência, né, concordância da retirada da urgência, e volta à discussão a questão dos royalties, a questão da partilha, e a PetroSal deve sair hoje, então, do papel. Houve também um acordo de líderes para uma semana de esforço concentrado na primeira semana de julho e a LDO, que foi entregue pelo senador Tião Viana, né?
Não chegamos até realmente votações, mas em princípio houve alguma negociação para tentar planejar esse restante de período aí pré-eleitoral, ou já entrando no período eleitoral, né? A retirada da urgência, que foi publicada ontem, né, foi lida ontem e publicada hoje, libera inteiramente a pauta do Senado, né? A gente está numa situação hoje até atípica do Senado, né? Há um bom tempo que o Senado não está dessa forma, ou seja, não há nenhuma medida provisória na pauta e nenhum projeto em regime de urgência, né? A pauta está completamente liberada, não há nem necessidade de lançar a mão de sessões extraordinárias ou de construir um entendimento para possibilitar a votar outras matérias. O Senado hoje está livre para votar e há uma expectativa da votação do projeto da PetroSal, né? Houve um acordo entre governo e oposição para isso acontecer. O problema é o quórum, né? Ontem não se quis fazer essa votação, exatamente porque o quórum estava baixo e um dos relatores da matéria, que é o senador Tasso Gereissati, não estava presente. A própria liderança do governo pediu para adiar. Vamos ver hoje se há o quórum. Ontem havia quase 50 senadores presentes, né? Nós temos um problema do dia de São João amanhã, mas há uma expectativa de que possa haver essa votação da PetroSal, com o projeto dos royalties voltando para a sua tramitação normal nas comissões. Ele vai permanecer um pouco como uma carta na manga pro governo para discutir posteriormente a questão dos royalties, né? Considerando que há uma possibilidade alta do presidente vetar a emenda do Senado, que tudo indica que, colocada em pauta na Câmara, quando for possível, né? A Câmara tem um problema de quórum maior do que o Senado. Essa semana não houve quórum ontem. E desde o presidente vetar essa emenda dos royalties, o Senado teria aqui o outro projeto no qual esse assunto é tratado, possibilitaria de forma mais ágil retomar esse debate depois das eleições, né? Lá para novembro, né? Isso é pelo menos a estratégia que o governo vem desenhando por agora, e com esse acerto de uma sessão aí daqui a 15 dias, né, 2 dias de esforço concentrado para limpar a pauta de algumas outras matérias consideradas prioritárias. E tivemos um destaque que foi a apresentação no nível do Congresso Nacional, né, na comissão mista, do relatório do senador Tião Viana sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é uma proposição que tem uma importância grande, não apenas por sinalizar, por indicar como o orçamento vai ser feito, como do ponto de vista constitucional e regimental, porque ela exige, ela, por sua aprovação, é exigida pela Constituição para que o Congresso entre em recesso no meio do ano. Esse relatório foi divulgado ontem, né, e deve começar a ser discutido hoje na comissão mista para se tentar votar a matéria no plenário do Congresso Nacional até o dia 17. Uhum. O que a imprensa mais destacou no relatório foi o valor do salário mínimo, né? Nós tivemos aí uma mudança na regra, né? Na verdade uma mudança conjuntural na regra do salário mínimo. A gente já tinha até comentado sobre isso aqui anteriormente, inclusive quando foi votada a lei do salário mínimo, né, a medida provisória, que já foi convertida em lei, porque houve um grande acordo de longo prazo de correção do salário mínimo, de que ele seria sempre igual à variação do INPC, né, da inflação, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o índice usado normalmente para medir a perda do poder aquisitivo do salário mínimo, e acrescido da variação do PIB de 2 anos antes, né, 2 anos antes, porque não há condições de ser no ano anterior, já que o salário mínimo é aprovado em janeiro, não, o cálculo ainda não está feito nessa época, né? Há alguns meses, precisa de alguns meses aí para que o IBGE feche o cálculo do PIB. Esse ano nós teríamos uma peculiaridade que, no ano de 2011, né, como o PIB do ano de 2009 foi negativo, pelo menos até o momento, ninguém espera que ele, mesmo que na revisão ele fique um pouco positivo, esse número será muito próximo de zero, havendo mantido essa regra, o salário mínimo não teria aumento real nenhum para o ano de 2011. Quando se votou a medida provisória do salário mínimo, saiu essa regra, né, justamente para não forçar isso, e agora na LDO o governo tinha inicialmente colocado apenas a variação do INPC, estimado para fins de cálculo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas o senador Tião Viana colocou uma nova regra, que seria a média do PIB de 2008, que foi uma das maiores variações dos últimos tempos, né, e do PIB de 2009. Somando os dois e tirando a média, nós teríamos aí um aumento real de 2,4% para o salário mínimo. É provável que, se essa regra vingar, o aumento fique um pouquinho maior, já que, como a gente já comentou também, o salário mínimo tem que ser arredondado para um número que as máquinas de dinheiro dos bancos possam pagar, né? É uma questão operacional fundamental, senão o sistema bancário não dá conta de pagar os benefícios no valor de um salário mínimo. Então, esse valor pode chegar até próximo de 3%, dependendo da variação que o INPC tiver aí, né, no ano de 2010. Então, esse foi o ponto que mais chamou a atenção do relatório do senador Tião Viana, foi a questão do salário mínimo, desse aumento que deve gerar alguns pequenos problemas para a Previdência, né? Depois do aumento desse ano, a sanção dos 7,72%, as despesas da Previdência devem subir significativamente esse ano de 2010, e o aumento do salário mínimo sempre implica um aumento das despesas da Previdência, e qualquer aumento real do salário mínimo voltará à discussão de aumento real para os demais benefícios da Previdência, né? Essa discussão será, certamente, voltará com força aí se o salário mínimo tiver um aumento real. Agora,
alguma questão que possa travar a análise da LDO?
Esse é o ponto. Esse ponto não é um ponto polêmico. Apesar de ser o ponto de maior destaque, não há, pelo menos aparentemente, divergência entre governo e oposição sobre a concessão desse benefício, né? Principalmente num ano eleitoral, é muito pouco provável que nós tenhamos uma resistência à concessão de aumento real para o salário mínimo, que é uma política bastante popular, né? E tem um peso eleitoral significativo. Agora, há mais alguns pontos que podem gerar problema, né? Basicamente, nós podemos citar 3 pontos aí em que há uma divergência. Um é a questão da chamada execução provisória do orçamento, né? Quando o Congresso não aprova o orçamento antes do fim do ano, o governo pode executar as despesas obrigatórias em duodécimos, né, em valores equivalentes a 1/12 do orçamento, até que o orçamento seja aprovado. No relatório do senador Tião Viana, ele permite que não apenas despesas obrigatórias, mas que são, né, por exemplo, pessoal, previdência, senão sem orçamento não poderia pagar pessoal, não poderia pagar previdência, não poderia fazer transferência, nada disso. Então, essas despesas obrigatórias, usualmente, elas são permitidas mesmo sem orçamento. Mas o relatório do senador Tião Viana também permite que os investimentos do PAC sejam executados mediante duodécimos. Essa é uma divergência que a oposição tem, que ela não aceita essa possibilidade. Um segundo ponto se refere às obras irregulares. Houve uma queda de braços entre o governo e o Tribunal de Contas da União, né, no ano passado e no ano atrasado, com relação a essa interrupção das chamadas obras irregulares. O governo argumenta que parar uma obra fica muito mais caro do que continuar, mesmo que haja algumas irregularidades menores ou formais. E a oposição não concorda com a regra que mitiga um pouco essa paralisação de obras irregulares, né? O senador Tião Viana disse que chegou a um meio termo aí, não foi tanto quanto o governo queria, mas não manteve exatamente a situação atual. Mas a oposição também diverge disso. Ela acha que a obra irregular tem que ser paralisada porque o prejuízo pode ser maior se a obra continuar. E um terceiro ponto se refere à questão do superávit primário, que o governo fixou em valor nominal na LDO, não em percentual do PIB. E a oposição diz que se o PIB subir, nós podemos ter um superávit primário em termos percentuais menor do que o que seria desejável para assegurar a estabilidade econômica e financeira, a estabilidade monetária do país. E o senador Tião Viana manteve esse valor em termos nominais, ou seja, se a economia crescer, o superávit primário pode ser percentualmente menor, haveria mais dinheiro para gastos, né, seja de investimento, seja de custeio, por parte do governo. Então, esses três pontos ainda não estão exatamente arredondados no debate da LDO e podem, em tese, dependendo até onde se chegue, dificultar a tramitação da matéria, fora, claro, questões alheias à LDO, né? A questão política, às vezes, inteiramente fora de uma determinada proposição, contamina aquela proposição e dificulta a votação. Mas do ponto de vista do mérito da LDO, acho que vale destacar esses três pontos de polêmica aí.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Até amanhã. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.